Senhor presidente, senhoras senadoras, senhores senadores, ouvintes da Rádio Senado, espectadores da TV Senado, a todos que nos acompanham pelas redes sociais. Senhor presidente, estamos em uma semana decisiva, não só para decidir sobre o presente desse país, mas, sobretudo, decidir o destino das próximas gerações do nosso país. Ontem, todo o país acompanhou a sessão da Comissão Especial do Impeachment na Câmara dos Deputados, onde, de acordo com o relator, o deputado Jovair Arantes, a presidente cometeu o crime de responsabilidade ao fazer as pedaladas fiscais e por assinar decretos, liberando os recursos extraordinários sem autorização deste Congresso. Isto é fato. E como diz o ditado, contra fatos não há argumentos. Embora o governo esteja tentando fazer crer que o que está acontecendo é um golpe, em verdade, quem sofreu o golpe foi o povo brasileiro, quando acreditou neste governo e agora paga o preço de toda essa crise que se estabeleceu no nosso país. Estamos acompanhando atentamente o desenrolar dos fatos, senhor presidente, e temos frequentemente feito uso da palavra nesta tribuna para denunciar a lamentável situação a qual o Brasil foi lançado. Nós, que já fomos a sexta economia do mundo, hoje somos a nona. A inflação, que estava controlada há poucos anos, de algumas décadas, atualmente já passa a casa dos 11%. Estamos enfrentando um índice histórico de desemprego e, com isso, cerca de 60 milhões de brasileiros, mães e pais, entraram na lista dos inadimplentes. Tudo isso, senhor presidente, colegas senadores, sem falar no descontrole, no absurdo das contas públicas, no esfacelamento da Petrobras, cujas ações despencaram de R$ 36 para pouco mais de R$ 7,00. Empresa que até pouco tempo atrás era, de fato, orgulho para todos nós brasileiros. Triste pátria que sofre e que padece com os demandos do Executivo, com a corrupção impregnada e disseminada por todos os setores da sociedade, que padece desta multiplicidade de crise. Faço um pedido de vênia ao advogado-geral da União para discordar da sua tentativa de desqualificar o relatório, quando diz, abre aspas, não é processo de investigação, é um processo de condenação, fecha aspas. Condenado, lamentavelmente, está o povo brasileiro, que carece de atendimento na rede pública de saúde, e como médico, bem sei disso, e que morre nas filas, da radioterapia no meu estado, como agora à tarde a Globo News denunciou mais uma vez o aparelho de radioterapia do Hospital de Urgência João Alves Filho, quebrado, aparelho esse que quebra inúmeras vezes, condenando milhares, dezenas de sergipanos à morte. Uma morte anunciada porque o aparelho é antigo e o governo não é capaz de colocar um aparelho novo. Quando o atendimento, quando não se tem o medicamento necessário que se procura na rede pública e que sofre com a falta de equipamentos imprescindíveis aos diversos tratamentos, com a perda de postos de trabalho, como disse aqui, com a enorme e incontestável recessão, com a insegurança que se instalou em todas as ruas das cidades brasileiras. Senhor presidente, o governo federal segue falando em responsabilidade fiscal em crescimento, entretanto, faz o oposto. Embora alguns insistam que a crise que este país esteja enfrentando seja a crise de ordem econômica e fiscal, tenho dito repetidas vezes que é também uma crise ética, uma crise moral e, sobretudo, uma crise de credibilidade. Hoje, o que temos é um horizonte de incertezas. E acredito, colegas senadores, que para sairmos dessa tempestade, precisamos mais do que nunca trocar o comandante e corrigir a rota. Não é possível esperar para ver o que vai acontecer. Por isso, sou favorável ao impeachment da presidente. Como toda a troca de governo, acredito que teríamos chance de estancar essa sangria enquanto aguardamos as próximas eleições e fazendo uso do voto consciente, possamos eleger alguém que fará mais a fundo as mudanças tão necessárias para que o Brasil volte ao cenário positivo, tanto do ponto de vista econômico, como da retomada de crescimento e da diminuição do desemprego, como do ponto de vista político e institucional. O trabalho jurídico-político vem sendo realizado. A denúncia apresentada em face da Presidente da República é forte e consistente. O momento, senhor Presidente, é de estabelecermos uma nova fase no nosso país. Para determinar, senhor Presidente, gostaria de citar a última estrofe de um poema que me norteia e me guia. Refiro-me ao poema Invictus, poema vitoriano, de autoria do jornalista e poeta William Ernest Henley, quando diz, abre aspas, por ser estreita a senda, eu não declino, nem por pesada a mão que o mundo espalma. Sou o senhor do meu destino, sou o comandante da minha alma. Fecha aspas. Portanto, senhor presidente, é hora de mudar o comando, é hora de escolhermos um destino melhor para esse país. E com certeza passa por mudanças necessárias, e a mudança está na consciência de cada parlamentar. Pois não, senador Zé Medeiros?
Senador Eduardo Amorim, Vossa Excelência, como sempre, muito sereno, mas nem por isso menos contundente o seu discurso e as suas palavras. Contundentes porque são lastreadas na mais pura verdade e na mais pura realidade do que está acontecendo no país. Em todos os lugares desse Brasil afora, o que temos visto são inúmeros imóveis fechados, empresas fechando e todos os empresários com quem converso, senador Eduardo Amorim, têm dito, nós não aguentamos mais 3-4 meses nessa toada que vai. Nesse momento que temos, sobre as nossas mãos, uma presidente que já está aí com as condições, que reuniu as condições para ser afastada, como base jurídica, base legal, apoio das ruas e apoio político, é mais do que importante que esse Senado, passado o processo de admissibilidade ali na Câmara, faça aqui o seu procedimento o mais rápido possível, não por qualquer interesse partidário ou por qualquer ranço político, mas por uma questão de estado de necessidade que o Brasil está passando. O Brasil, nesse momento, está mais do que nunca precisando dos seus parlamentares, mais do que nunca precisando os estados de que seus representantes, acima de qualquer viés ideológico, possa ter em mente que o nosso povo está pagando muito caro. Está pagando, senador Eduardo Amorim, com desemprego, está pagando com a fome das famílias. Nesse momento, quando Vossa Excelência traz esse assunto, cabe ressaltar e até lhe elogiar, porque o grande debate que nós temos visto tem sido aqui a manutenção ou não do governo. Vossa Excelência traz uma preocupação maior, o que está acontecendo nas ruas. E nesse momento é com isso que o povo brasileiro está se preocupando. Meus parabéns.
Obrigado, senador Zé Medeiros, e peço que suas palavras também sejam incorporadas à nossa fala e ao nosso discurso. E digo, eu também acreditei, eu imaginava e pensava que pudesse ser diferente, e tinha tudo para ser diferente, mas lamentavelmente não foi. Sempre agi aqui com a minha consciência, e a minha consciência manda os princípios que eu adotei na minha vida para conduzir e construir os meus atos. Diga, o país não dá mais para suportar tanto sofrimento, tanta dor e tantas mazelas. E quando a coisa não está boa, meu amigo, não temos outra opção a não ser a atitude de mudar, a atitude de redirecionar esse país, seja lá quem for. É hora realmente de colocarmos esse país nos trilhos que nos levará à dignidade, de uma saúde pública digna, de uma segurança pública digna, de escolas dignas, porque o presente já está comprometido. É hora realmente de construirmos um futuro muito melhor para as novas gerações, gerações essas que dependem das nossas atitudes, do nosso momento agora, de agirmos com a nossa consciência. E chega! Não dá mais para suportar todo o sofrimento. Senador Zé Medeiros, colegas senadores, digo que eu acredito nesse país. Eu acredito na capacidade de recuperação desse país, porque já enfrentamos muitas outras mazelas. Mazelas como essa, sobretudo a mazela econômica e fiscal, somente diz o especialista, na década de 30. Mas na década de 30, a causa era externa. Dessa vez, não. A causa é interna. Só depende de cada um de nós, realmente, de escolhermos e de trilharmos um novo destino, um novo rumo e buscar a dignidade merecida. Acredito na força e na capacidade do povo brasileiro. Tomara, oxalá, que tenhamos a consciência necessária e a energia necessária para agirmos de acordo com o que o país necessita e precisa. O país não está dividido. Não venham dizer que o país está dividido, porque o país não está dividido. O que o país quer é um outro destino, uma nova condução. Muito obrigado, senhor presidente.